Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova MP com novas regras para aposentadoria.
Segue para análise do plenário o projeto que libera a produção, uso e venda de inibidores de apetite.
Petrobras tem 700 advogados e mesmo assim contrata 3 escritórios de advocacia, critica Ricardo Ferraço.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado deve analisar projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais que libera a produção, a venda e o uso de 4 inibidores de apetite.
O objetivo é aumentar as possibilidades de tratamento da obesidade e de doenças a ela relacionadas, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Repórter Jorge Cardim.
O projeto libera a produção, a venda e o uso de 4 inibidores de apetite: Fenproporex, Mazindol, Anfepramona e Sibutramina. A relatora da proposta, senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, justificou que a nova lei busca criar uma regra permanente e explicou que a venda só poderá ser feita com receita médica, que deve ser retida pela farmácia.
Entendemos que os médicos e não a Anvisa têm o conhecimento e a prerrogativa de decidir se seus pacientes devem ou não continuar a utilizar os medicamentos à base dessas substâncias que já se encontram há tantos anos no mercado brasileiro.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que classifica como crime hediondo o porte ilegal de armas de uso exclusivo das Forças Armadas.
São considerados de uso restrito pistolas e revólveres com calibre a partir de 40, fuzis, lançadores de projéteis de gás, silenciadores, munições explosivas, miras laser e óculos infravermelhos. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O senador lembra que o mapa da violência deste ano mostra que em 2012 foram mortas por arma de fogo 42.416 pessoas, o que justifica que o uso de equipamentos restritos seja equiparado ao crime de genocídio.
Esses dias em São Paulo, meliantes assaltaram um carro blindado com uma .50, uma metralhadora para derrubar aviões. Tem lança-chamas, tem bazuca e o maldito fuzil que mata soldado a cada instante. Lá no Morro do Alemão, semana passada, mataram um jovem soldado dublador. Ele fazia a voz de um personagem Harry Potter. Ele morreu com um tiro de fuzil, disparado a mais de 1 quilômetro de distância.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje projeto que regulamenta o direito de greve de servidores públicos da União, dos estados e municípios.
A proposta proíbe paralisação de militares das Forças Armadas e atribui à Justiça do Trabalho a competência para julgamento dos dissídios trabalhistas e ações relativas à greve.
O projeto agora segue para análise das comissões de Constituição e Justiça e também de Assuntos Sociais.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou o encontro do Brasil Central, consórcio dos 4 estados do Centro-Oeste, mais Tocantins e Rondônia, com o objetivo de promover o desenvolvimento dessa região.
Na ocasião, os governadores dos 6 estados firmaram compromisso pela educação como forma de aumentar o índice de desenvolvimento humano da região.
Simone Tebet disse que o centro do país se tornou o verdadeiro celeiro do Brasil, onde se produzem 40% do milho, 60% do algodão, 45% da soja e 45% do rebanho bovino nacionais.
Mas, apesar de todo esse dinamismo, disse a senadora, a região enfrenta problemas de infraestrutura com dificuldades de escoamento da produção e também na educação, já que a evasão escolar é uma constante, principalmente no ensino médio.
Este é um Brasil que o Brasil não conhece. Um Brasil que os técnicos, que os administradores e que os gestores que ficam nas suas mesas no ar condicionados aqui na esplanada não conhecem e, consequentemente, não conhecendo, não tem a noção exata da sua importância.
Já o senador Omar Aziz, do PSD, afirmou que o governo do Amazonas está preocupado com o corte de 16 bilhões de reais no setor da saúde, previsto na proposta do orçamento de 2016.
Para ele, isso pode comprometer o atendimento de milhares de brasileiros nos hospitais.
Por isso, Omar Aziz sugeriu que o governo corte outras despesas, como viagens aéreas de ministros. Ele ainda acusou o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de ter mentido desde o momento em que assumiu e de ter apresentado propostas de brincadeira contra a crise.
Nós estamos cada vez mais nos afundando na crise, ministro Levy. E se o senhor quiser levar para sua consciência a morte de brasileiros e brasileiras, leve sozinho, porque o Senado e a Câmara não podem permitir isso.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou a decisão da Petrobras de encerrar as atividades da usina de processamento de biodiesel do Polo Industrial de Guamaré.
Ela explicou que o fechamento da usina gera prejuízos ao Rio Grande do Norte e aos produtores rurais que investiram no plantio de oleaginosas.
O fechamento dessa usina de biodiesel traz efeitos na agricultura do semiárido, em razão exatamente dos agricultores que se dedicaram à produção de oleaginosas, como a mamona, o babaçu e o girassol, usadas como matéria-prima na produção de biodiesel.
Já a contratação sem licitação de 3 escritórios de advocacia pela Petrobras, mesmo a companhia tendo em seus quadros 700 advogados, indignou o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
Segundo ele, esse fato reforça a necessidade de aprovação de proposta dele, que revoga decreto que deu à Petrobras o direito de fazer compras de bens e serviços sem necessidade de licitação.
Ricardo Ferraço lembrou que o objetivo era flexibilizar a aquisição de produtos e serviços, mas apenas em casos excepcionais. Só que a empresa passou a adotar a medida como regra.
E para piorar, acrescentou o senador, as licitações continuaram a ser dispensadas pela Petrobras, mesmo neste momento em que jorram escândalos na estatal devido à Operação Lava Jato.
Meu Deus do céu, é como ensina um poeta baiano, é o avesso do avesso do avesso, diante de tudo que estamos assistindo. Por isso mesmo nós estamos encaminhando à mesa pedido de informação para que o atual presidente da Petrobras possa informar ao Senado brasileiro por que contratou escritórios de advocacia pagando 200 milhões de reais, quais foram os critérios, para que objetivos e com base em que fundamentos.
Plenário. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que muda as regras para a aposentadoria.
A matéria segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Maurício Desante.
A medida provisória 676 de 2015 mudou as regras da Previdência. Ela permite que as mulheres que tiverem pelo menos 30 anos de contribuição possam se aposentar sem o fator previdenciário se a soma da contribuição e da idade atingir 85 pontos. No caso do homem, os 35 anos de contribuição somados à idade devem atingir 95. A fórmula 85-95 começa a valer apenas no fim de 2018, como disse o líder do governo no Congresso, senador José Pimentel, do PT do Ceará.
Fizemos um acordo de levar para 31 de dezembro de 2018 a fórmula 85-95 e a partir dali acrescenta um ponto a cada 2 anos.
Com um aumento de um ponto a cada 2 anos, a fórmula vai chegar a 90 pontos para as mulheres e 100 para os homens em 31 de dezembro de 2026. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, também defendeu a aprovação da medida provisória.
Não põe fim ao debate que deve continuar existindo com a sociedade, com os parlamentos, que é o futuro da previdência pública no nosso país. A situação previdenciária no Brasil é extremamente preocupante e o desenho encontrado no texto contempla algumas mudanças que são relevantes, que são importantes.
Os professores que comprovarem o tempo de serviço exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio ganharão 5 pontos na soma exigida. A matéria segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
Os senadores também aprovaram a medida provisória 677 de 2015, que permitiu à Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, prorrogar até 8 de fevereiro do ano de 2037 contratos de fornecimento de energia com indústrias do Nordeste classificadas como grandes consumidoras.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, também cria o Fundo de Energia do Nordeste para financiar obras que vão aumentar a oferta de energia nos estados nordestinos.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.